Um oferecimento Neusaldina. Dor de cabeça ou enxaqueca? Chama a Neusa que age a partir de 15 minutos.
Eu não queria começar o ano numa pegada meio baixo astral, mas tem coisa que foge do meu controle. Quem começou a ver as contas chegarem nesse começo de ano percebeu que 2022 veio com tudo. Quem estava preparado talvez esteja mais tranquilo, mas se você não estava, a gente vai te ajudar. A começar pelo IPVA, que é a primeira grande batalha que você vai enfrentar esse ano. Eu sou Rafael Martins e esse é o podcast de Educação Financeira do G1. As contas de início de ano sempre são assunto aqui no G1, mas o IPVA desse ano realmente roubou a cena. Se você foi dar uma olhadinha no seu, deve ter tomado um bom susto com o valor. E eu conversei com dois professores de finanças para te dar as dicas certeiras para aliviar essa e outras contas do início do ano. Mas antes eu te explico rapidinho o que aconteceu com o IPVA. Ao longo da pandemia do coronavírus, a indústria mundial de automóveis sofreu vários baques diferentes. Além do óbvio que a paralisação da produção por conta do contágio dos funcionários mesmo, houve um outro motivo que complicou bastante a produção dos carros: a falta ou o aumento do valor dos insumos. Depois do primeiro impacto da pandemia, as commodities tiveram uma valorização enorme, porque os produtores voltaram a procurar. E aí está, por exemplo, o minério de ferro. Do outro lado, a indústria de semicondutores e de chips teve uma demanda muito alta e não conseguia entregar para todo mundo. Essas empresas são fornecedoras tanto da indústria automotiva como de eletrônicos, que também teve uma procura enorme durante a pandemia. Aí você pega todo esse cenário e coloca um problema por vez na indústria de carros. Ora para a produção, quando retoma falta chip, aí o preço do metal sobe, para de novo a produção, é o que os economistas têm chamado de desarranjo das cadeias produtivas. Mas em português isso significa uma crise de oferta. Mesmo com a procura tímida pelos automóveis por conta da redução de renda da população, a oferta ficou tão comprometida que não dava conta. Mesmo que você não tenha comprado um carro recentemente, deve ter ouvido falar de alguém que ficou esperando um tempão por um carro novo. Isso fez com que a procura por usados também aumentasse. O resultado foi que o preço do carro novo e também do carro usado subiram muito. E é aí que entra o IPVA. A alíquota do imposto de cada estado não mudou em nada, mas o imposto é calculado também com base no valor da nota fiscal dos carros novos ou do valor venal dos carros usados, que é calculado pela tabela FIPE. Segundo a própria FIPE, os veículos usados tiveram uma alta de mais de 30% em 12 meses e os novos de mais de 20%. Para você entender o impacto disso, o G1 fez uma simulação de como ficaria o IPVA de um Chevrolet Onix, que era o líder de vendas até o ano passado. O modelo 2018, 1.0 Flex daquele mais básico, passou de R$ 35.900 em novembro de 2019, antes da pandemia, né, para R$ 46.500 no mesmo mês de 2021. E aí, considerando uma alíquota do estado de São Paulo, por exemplo, que é de 4%, o IPVA calculado em cima desses valores passaria de R$ 1.437 para R$ 1.861, um aumento de quase 30%. Já no Distrito Federal, né, que tem uma alíquota de 3%, o IPVA do mesmo veículo passaria de R$ 1.078 para R$ 1.396. E aquela coisa, né, se fosse só o IPVA o problema, tava bom. Mas tem uma matéria no G1 que mostra todos os fatores que devem pesar no seu bolso agora em 2022. Se eu for mencionar todos eles aqui, esse episódio vai ficar meio grande. Mas dá pra te adiantar algumas coisas. Ainda no grupo de contas do início de ano, algumas prefeituras já anunciaram que o IPTU deve subir esse ano também. A gente deve ter reajuste também nas passagens de transporte público em uma porção de cidades. Os preços de combustíveis ainda sofrem bastante com o efeito do dólar e com o preço do petróleo. O aluguel deve subir bastante com os índices inflacionários de reajuste. E tem licenciamento de carro, material escolar, reajuste de escola para quem estuda nas particulares e a energia elétrica, que segue na bandeira escassez hídrica, que é a mais alta possível. Mas como eu te prometi algumas dicas para melhorar essa situação no que for possível, né? Vamos para a primeira conversa desse episódio, e eu falei essa semana com o Fábio Galo, que é professor de finanças da FGV, para entender um pouquinho de como você se planeja para esse choque ser um pouco menor nas suas contas. Se você já ouve a gente há um tempinho, já deve conhecer o Fábio e já deve saber qual que é a primeira dica que ele vai dar, né? Mas vamos lá! Fábio, no que nosso ouvinte precisa estar ligado para não ter uma surpresa com reajuste nas contas do início do ano, principalmente essa do IPVA?
Eu vou te responder, infelizmente, com algumas condicionantes, né? Pelo seguinte, o que aconteceu agora, e particularmente com o IPVA, foi uma surpresa para todo mundo, porque aconteceu um fenômeno no Brasil trazido por uma inflação inesperada numa situação inesperada. Não houve, talvez, motivo, ou não se via com tanta preocupação isso no momento que a discussão estava em torno dos preços que aumentavam, inclusive de alimentação, né? O que a gente viu, o que a gente assistiu de crescimento de preços do IGPM, que afetou contratos de aluguel, o que a gente viu em preços de alimento subindo fortemente, né, até setembro, coisa assim, só alguma coisa agora desacelerando, mas no final do ano, então, não é uma coisa tão simples e esperada que fosse fácil ao longo do ano ser vista. O que nós podemos aconselhar, obviamente, todo mundo ficar mais atento, né, aos cadernos de economia, aos comentários de economia.
Mas como que se suaviza esse problema?
Primeiro, a palavra de ordem é organização. Planejar o seu futuro, colocar mês a mês para frente quanto você tem de receita líquida e quais as contas principais que você tem para pagar. Isso já ajuda muito, porque vai permitir que você identifique pontos de economia, então a pessoa já fica mais alerta. Por exemplo, se todo mundo sabe que janeiro tem contas mais altas para pagar, por que que você já não deixa reservas para isso especificamente? Lógico que nesse caso agora, se tiver, usa a reserva de emergência. Mas mesmo com isso, né, colocar dentro da sua organização habitual do ano. Resumo dessa ópera, para evitar esses sustos, o mais adequado é você se organizar ao longo do ano. Mesmo que venha com aumentos, você vai suportar muito melhor.
Tá, mas e se o pagamento realmente ficar inviável? Compensa correr atrás de crédito?
Você tem multas altas e juros de mora, etc., que chegam a basicamente até, do ponto de vista tributário, né, eu não vi o caso concreto, mas em torno de 20% de valor acrescido. O problema é que o IPVA, se você não tiver com ele em dia, você corre o risco de ser parado na rua e não poder girar com o carro ser até apreendido, né, pela autoridade. Você pode ter um problema efetivo. Vamos dizer, obviamente, se você tiver esse carro só para o lazer, você tem que ampliar a discussão e falar, vale a pena eu manter o carro nessa situação, que eu não estou conseguindo pagar IPVA. Agora, uma pessoa que dependa, por exemplo, do uso do carro, até porque é renda para ela fazer entregas ou usar aplicativos, sei lá o quê, é muito complicado. Você não pode arriscar ficar sem pagar o tributo. Aí você teria que buscar um empréstimo, uma solução desse tipo, que permitisse você, pelo menos, sair dessa situação imediata.
Fábio, pensando agora no cara que se organizou melhor, os descontos do pagamento à vista estão fazendo sentido? A gente está com a inflação a 10%, os juros também no mesmo caminho de dois dígitos. E outra coisa também, compensa usar, por exemplo, a reserva de emergência para usar esse abatimento do preço?
Bom, deixa eu te responder por partes. Primeira comparação feita com a inflação. Não é bem isso, porque a inflação vai afetar todos os preços. Aqui você tem que comparar o que você tem de pagamento à vista com desconto e quanto que sai parcelado. Então, eu já te respondo de pronto. Vale a pena, sim, porque você compara o desconto com taxas possíveis de aplicação financeira que você tenha ou possa obter com o dinheiro que você tem no banco. Eu já fiz essa simulação. Eu peguei, por exemplo, um carro com valor de R$70 mil. O IPVA em São Paulo, 4% é 2.800. Se você pagar a partir de fevereiro, são 5 parcelas de R$560. Agora, se você pagar em janeiro, você terá um desconto em São Paulo de 9%. Os 2.800 viram 2.548. Então, comparando pagar em janeiro ou pagar 560 em 5 parcelas a partir de fevereiro, a taxa de juros embutida é de 3,23% ao mês. Ninguém consegue aplicar o seu dinheiro a 3,23% ao mês no Brasil. Então, não tem, vale a pena. Agora, se você pagar com desconto de 5% em fevereiro, você vai comparar o valor líquido, 2.800 menos 5%, né, com o pagamento de 1 mais 4, né, a partir de fevereiro. Isso traz um desconto um pouco menor, que é de 2,63%. Mas da mesma forma, né, vale a pena você usar do desconto se você tiver o dinheiro em banco. Agora, usar a reserva de emergência. Aí depende um pouco da sua capacidade de reconstruir a reserva de emergência. Porque se você for usar agora a reserva de emergência para pagar isso, para aproveitar esse desconto, mas ficar sem nenhuma ou sem esse dinheiro, vamos dizer que a sua reserva de emergência seja de exatamente, 2.600. Você usar essa reserva para pagar isso, você vai ficar sem reserva e não vale a pena. Vale a pena você sabendo que podia ganhar financeiramente, mas justamente usar da prudência e manter o seu dinheiro.
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o Power fica ainda mais confortável.
Bom, tá aí, agora eu vou passar a bola para a conversa com o Alexandre Chaia, que é professor de finanças do INSPER. Ele me ressaltou bastante na conversa que esses preços mais altos do início do ano têm muito a ver com o efeito inercial da inflação brasileira. Mas para te explicar em termos mais simples, dá para falar que a inflação se arrasta por causa de impactos específicos, que nem a gente falou no episódio de dólar. O dólar faz uma influência positiva para alguns índices de inflação, e eles arrastam o preço de várias coisas para cima. E para eles descerem também não é tão simples. É exatamente o que eu expliquei no começo do episódio sobre a cadeia automotiva, como tudo isso desembocou no valor dos carros usados e se reflete lá no IPVA. Eu perguntei para ele quais outras contas que vão ter um efeito parecido nesse começo de ano. Vamos ouvir? Chaia, que contas que vão trazer mais problema nesse começo de ano?
Onde se tem que colocar esse asterístico de preocupação são nesses preços vinculados. Então, basicamente IPTU, IPVA, energia elétrica, que tem um gatilho também importante, que o governo vai tentar, nesse ano eleitoral, criar um fundo para tentar diminuir o impacto do aumento da energia, mas que vai ser pago uma hora pelo consumidor, mas, pelo jeito, esse ano ele diminui um pouco, e aluguel. Então, você tem que se programar que, no início do ano, você tem esses dois impostos mais pesados, que é IPTU e IPVA, gastos escolares também no início do ano é um problema sério. E por último, o reajuste do aluguel, que vai depender um pouco do seu contrato, mas também vai pesar esse ano no seu orçamento.
E você recomenda, por exemplo, usar a reserva de emergência para tentar pegar os descontos dos pagamentos à vista?
Esse ano especificamente não é um ano para mexer na sua reserva de emergência. Até porque vai ser um ano de incerteza muito grande. A tendência é que a economia não cresça, então ela deve estar aí um ano onde você vai ter uma inflação relativamente alta, menor do que metade praticamente do que você teve em 2021, mas é um ano onde a economia vai crescer zero ou vai até encolher. Então, como é um ano que você tem um potencial risco em termos de empregabilidade, a reserva de emergência ela vai estar muito mais vinculada à necessidade de sobrevivência do que você ter a recomposição dela durante o ano para ganhar o benefício do desconto do imposto que você paga no início do ano. Então, isso normalmente seria um conselho útil num ano normal, um ano estável, onde você não tem aí um problema inflacionário muito grande, nem tem uma economia patinando no ano eleitoral, mas esse ano especificamente não é um conselho que eu dou usar essa reserva de emergência. É mais fácil tentar fazer um parcelamento, mesmo pagando os juros que o governo cobra, que apesar de ter alto ainda esse 7%, dado o nível de taxa de juros, que esse ano deve atingir mais do que 10%, deve ir a 12%, é vantajoso você parcelar isso. Você consegue usar o dinheiro e aplicar o dinheiro de forma mais eficiente neste ano, dado o nível de taxa de juros, do que pagar com desconto.
Mas o que te deixa mais preocupado com 2022?
Eu acho que o importante destacar que esse ano é um ano que as pessoas têm que tomar bastante cuidado com o gasto, até porque é um ano onde a incerteza de empregabilidade está muito alta. A gente não tem mais um risco de pandemia, o Brasil retomou um patamar de emprego muito próximo do que estava antes, deve estar com 2 milhões de empregados a menos do que estava no início da pandemia, mas é um ano onde a incerteza ainda é muito grande. Então, a chance de você não ter seu emprego até o final do ano ela é potencialmente grande. Então, se você tem um risco de perder um emprego, é mais importante ainda você ter todo o teu planejamento de despesa, você poder, a partir daí, você receber a tua rescisão, teu fundo de garantia, você saber quanto tempo você consegue sobreviver, porque você mapeou corretamente seus gastos e onde você pode cortar. Se você não faz um planejamento estruturado num ano de risco, você perde o emprego, você vai começar a pensar o que vai gastar, você já começou a gastar o dinheiro de forma errada. Então, acho que é o ano que você tem que se dedicar mais a analisar corretamente seus fluxos de caixa, para quando tiver qualquer incerteza maior, você poder estar bem estruturado na tua análise.
Chay, para a gente fechar, que dicas que você dá para quem quer chegar no ano que vem com a casa mais arrumada?
Então, a primeira coisa é ele estabelecer uma meta de poupança. Isso parece meio óbvio, mas é bem difícil as pessoas tentarem poupar, não é necessariamente um valor. A pessoa fala, não, mas puta, vou poupar 100 reais, vou poupar 200 reais do meu salário. A poupança em si, ela é uma disciplina. Então, quando você começa a se disciplinar, você começa a criar o hábito de separar parte daquele dinheiro e não consumir aquele dinheiro para poder gerar um fundo, que não é só um fundo de reserva de emergência, é gerar um fundo precisamente para esse período inicial de ano que você tem um gasto. Então, o que eu tava de conselho, o principal conselho é comece a poupar já esse ano, desde o início do ano. Sei que no início do ano é um período mais complicado, mas ali para março, estabelece uma meta de poupança para poder chegar no final do ano e juntar com o 13º do final do ano, para você ter fôlego para poder exatamente ganhar o benefício do imposto.
Bom, gente, esse foi o episódio de hoje e na semana que vem tem um tema diferente para você. O podcast Educação Financeira está disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Então não deixa de seguir o podcast no Spotify ou na Amazon, de assinar no Apple Podcasts, de se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox, ou então de favoritar a gente na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que um novo episódio estiver disponível. Eu sou o Rafael Martins e eu assino o roteiro desse episódio, a edição é do Thiago Kazurowski. Um abraço para você e até a próxima!